E aqui estamos nós, no terceiro episódio dessa série de podcasts sobre estereótipos no futebol, preconceito no futebol, e para finalizar, falar um pouco mais, né, um pouco melhor sobre as ações afirmativas do Esporte Clube Bahia, o papel do Esporte Clube Bahia, com um convidado muito especial para nós, que é Baylor Pires, jornalista do El País e da ESPN. Um cara muito renomado e realmente de muita credibilidade na área. Falando um pouco mais sobre o Bahia, sobre a importância do Bahia não ser pioneiro, né, mas de tomar muito à frente nessas ações. E hoje, ao meu lado, para conversar um pouquinho sobre isso, tá Marcelo Noia.
Salve, salve, rapaziada. Satisfação estar aqui mais uma vez nessa série de podcasts. Principalmente para refletir alguns pontos que Breler trouxe de maneira muito interessante, porque ele expõe muito claramente âmbitos do marketing do Bahia que a gente também precisa avaliar, né? Como, por exemplo, o lado literalmente publicitário. Mas deixa isso aí para frente que vocês vão ouvir que ele comentou muito bem sobre isso.
Bom, e sem mais delongas, né? Vamos ouvir Breler Pires, vamos ouvir o áudio que ele mandou pra gente. É um áudio um pouquinho longo, a gente resolveu não cortar, né? A gente resolveu colocar ele direto, porque é um pensamento meio contínuo, né? Ia ficar muito desconexo caso cortado. Então, vamos ouvir ele na íntegra. É uma fala longa, mas é uma fala muito dinâmica e muito bem trazida pelo grande Breler Pires.
Então, eu vejo com muito otimismo, né, e de forma muito feliz posicionamentos como o do Bahia. Acho que é essencial um clube de massa, como é o caso do Bahia, levantar algumas bandeiras e participar de alguma forma do debate político e social. Então, é algo muito transgressor para os padrões do futebol brasileiro. Ter o Bahia como pioneiro, o primeiro clube a criar um núcleo de ações afirmativas no Brasil. Então, acho que isso entra para a história do clube como uma página gloriosa, né? Uma página gloriosa que se equipara a um título, né? Ter um núcleo de ações afirmativas para o Bahia é equivalente a um troféu, né? Na galeria de conquistas do clube. E isso porque as entidades esportivas, né, principalmente clubes de futebol, que é o esporte mais popular do país, representam muita coisa, porque muitas pessoas, talvez algumas pela baixa instrução, por não ter tido acesso à educação formal, talvez não tenham conhecimento a fundo de debate sobre o racismo, debate sobre homofobia, debate sobre a questão ambiental, como o Bahia também já fez campanhas, e ele acaba tendo acesso a esses assuntos mais espinhosos por meio da paixão dele, que é o time, que é algo que ele não abandona. Então, quando o Bahia fala sobre o direito à terra das populações indígenas, ele alcança muita gente e gente que provavelmente não teria o conhecimento dessas questões de outra forma que não fosse o futebol. Então, por isso é emblemática essa ação, esse movimento todo do Bahia, porque mostra que o clube não está à parte da sociedade, o clube não está numa bolha e por isso eu vejo que é muito assertiva essa ideia de ter um núcleo de ações afirmativas para fazer campanhas permanentes. E mesmo que o Bahia module ainda a sua comunicação, né, e é natural que num país resultadista como o nosso, que você seja, e ainda mais além de resultadista, um país muito dividido politicamente, né, muito polarizado. Então é natural que essas questões gerem um burburinho, gerem um impacto e não satisfaça toda a parcela, toda a coletividade do Bahia. Então é preciso ser estratégico ao adotar posicionamentos, ao saber o timing exato para soltar uma ação, para que isso não se misture com o resultado dentro de campo. Então, por isso, eu entendo que nos momentos mais difíceis, como o Bahia tem passado nos últimos meses, a necessidade de dar uma segurada e guardar esse cartucho para um momento mais oportuno, para não correr o risco desse movimento, dessas ações afirmativas, serem vistas como um problema para o clube, porque elas estão longe de representar um infortúnio ou algo que não funcione dentro da engrenagem do clube. Elas não afetam o resultado, elas apenas demonstram a responsabilidade social do clube. E muita gente, no meio desse país polarizado, no meio desse resultadismo, tenta colocar uma pecha e até torcer contra o Bahia para mostrar: olha, tá vendo? O clube que faz esse tipo de ação não tem resultado no campo, o que é uma coisa deturpada, mas a diretoria precisa estar atenta, né, a esses movimentos, a essa movimentação, principalmente em rede social, para não correr o risco de se auto-sabotar e colocar em xeque uma campanha que é um posicionamento que é tão louvável. E a imprensa também pode ajudar nesse aspecto, ao trazer uma cobertura mais politizada do futebol, uma cobertura em que mostre para o torcedor a importância de entender o futebol além do campo bola. Então, acho que nisso a mídia como um todo acaba pecando e por isso e ajudando a criar, de certa forma, um clima muito bélico, um clima reativo a questões políticas se misturando com o futebol. E essas questões, a política se mistura o tempo inteiro com o esporte, ela é indissociável. Então, por isso é um grande acerto, né, um clube levantar bandeiras políticas, porque isso está na sua essência, né, de fenômenos de massa, de clubes que movimentam multidões, e eles precisam sim estar atentos a causas sociais. E o que o Bahia tem feito é inspirar outras ações, inspirar outros clubes. O Botafogo recentemente anunciou a ideia de criar um núcleo semelhante ao do Bahia. O Internacional também passou a fazer mais ações depois de tudo que tem acontecido, dessa revolução no Bahia. E o Bahia não se limita apenas a campanhas publicitárias. O Bahia tem feito tentativas de mudar a realidade. Uma delas é a campanha Dignidade ao Ídolo, né, em que o Bahia destina uma pequena parte do seu orçamento para ajudar ex-jogadores históricos que passaram pelo clube, que passam dificuldade hoje. Então, isso é algo simplesmente que mostra, né, que a preocupação com a sua gente, com a sua comunidade. O Bahia também tem tentado democratizar o conselho, democratizar a diretoria, né, abrindo portas para que movimentos sociais participem do dia a dia do Bahia. É óbvio que a composição, tanto da diretoria quanto do conselho, ainda não espelha o que é a sociedade baiana, né, um dos estados com o maior percentual de negros do país. E a diretoria, a cúpula do Bahia ainda é majoritariamente branca, mas existe esse reconhecimento de uma dívida histórica e a necessidade de mudar e de criar mecanismos para que essa realidade se transforme, né? E um primeiro passo foi o de democratizar o próprio clube, né? De permitir o acesso, de torcedores, que os sócios votem. Então, acho que o movimento do Bahia é mais profundo do que apenas campanhas de responsabilidade social, e essa é a grande sacada, o grande diferencial, e que posiciona o Bahia como o time mais progressista do Brasil. Então, o Bahia assumiu uma posição que é delicada, né, pelo momento político que a gente vive, por ter um governo de extrema direita no poder, mas ainda assim bancando todo esse ônus que pode acarretar adotar esses tipos de posicionamento, e mostrando que é possível lucrar É possível ter um clube sanado financeiramente, organizado e, ao mesmo tempo, com responsabilidade social. Um clube que não se isole dentro de uma bolha. Então, acho que defendo, né, que é transgressor todo o movimento que o Bahia fez, e é histórico, de fato, um clube do Nordeste ser o primeiro a adotar um núcleo de ações afirmativas.
É necessário quebrar os padrões, é necessário abrir discussões, alento pra alma, amar sem portões, amores aceitos sem imposições.
Tá aí, Breiler Pires falando um pouco, destrinchando um pouco sobre todos esses assuntos que a gente trouxe, né? E aí, Marcelão, algum comentário final aí para fechar?
Acho que tem alguns pontos que a gente não pode deixar de tocar. Como eu falei na abertura, o que Breiler cita é muito válido. Ele faz questão de deixar claro que o Bahia transforma essas ações, transforma essas falas em atitudes. Como ele falou de maneira muito interessante, com relação a, por exemplo, a causa indígena. Quantas pessoas sabiam daquela causa indígena e quantas pessoas depois souberam ou passaram a saber delas a partir da fala do Bahia? Então, eu comentei no primeiro episódio do podcast que isso é uma coisa que eu cobro muito, essa responsabilidade social dos clubes, porque, particularmente, eu tenho uma visão de clubes de futebol como instituições, instituições sociais, e, na minha opinião, essas instituições, elas têm deveres. E um desses deveres é lutar por questões humanitárias. Não digo ideológicas, prefiro não falar assim, porque isso para mim é questão humanitária. Então,
Perfeito.
faço questão de ressaltar essa fala indígena, porque expõe o quanto os clubes devem ter esse papel, o quanto é importante esses clubes terem esse papel. E para mim, só reforçar
Perfeito.
essas falas de Breiler, é só mostrar também que o Bahia, assim como outros clubes que fazem isso, também fazem por engajamento, por publicidade, porque isso dá dinheiro, isso é importante para a sobrevivência do clube. Mas, acima de tudo, repetindo, o Bahia transforma isso em ações e ações, não, perdão, em atitudes. E isso para mim é o principal, é o ponto-chave para ter tanto sucesso, tanto nas ideias, tanto nas atitudes.
Perfeito. E eu posso argumentar bem, né? Falar bem como ex-funcionário do clube agora, né? Ex-funcionário da área de comunicação do clube. Vivi tantas ações afirmativas lá dentro. E eu posso afirmar bem que o Bahia realmente pensa no marketing, pensa na imagem, pensa no momento em que vai soltar determinada ação, né? Se o clube não tá bem em campo, não vale tanto assim, porque vai vir aquele comentário negativo de o clube só quer saber de marketing. Mas o Bahia pensa muito, mas muito mesmo nas minorias. Eu me sentia num ambiente muito inclusivo lá dentro, sabe? Do clube. Os funcionários realmente abraçavam as causas. É muito lindo de ver isso quando você tá lá dentro. As pessoas realmente, tipo, se engajavam com as causas que o Bahia abraçava. Você viu até os jogadores se engajando, o próprio Flávio, que usou a camisa 24. Isso é muito bacana. E o Breiler trouxe muito bem a causa indígena, mas a gente pode trazer várias, inclusive duas das ações que a gente destrincha bem aí no Snowfall, é a causa das manchas de óleo, né? Que o Bahia
Perfeito.
fez a camisa, leiloou, e nada ganhou com isso. Claro, ganhou marketing, ganhou visibilidade, mas além disso, todo o dinheiro que foi arrecadado foi revertido para famílias de marisqueiros e de pescadores que foram diretamente afetadas pelo óleo. E também a
Sim.
causa do em nome do pai, né? Essa para mim é a mais marcante, assim. Foi logo que eu entrei no clube e o Bahia simplesmente colocou uma tenda em frente à Fonte Nova, na qual se fazia teste de paternidade e se solucionava casos de registro, né, de certidão de nascimento, registro paterno. E foram mais de 100 casos solucionados em poucos dias, não lembro a exata quantidade de dias, mas acho que foi no fim de semana, foram mais de 100 casos solucionados, que é muito acima da média.
Exatamente.
Do município de Salvador. E isso mostra que o clube de fato se importa, né? Como o Breyler falou. Que o marketing é importante, que a visibilidade é importante, o Bahia tá ganhando uma visibilidade gigantesca, gigantesca com isso, gigantesca mesmo. Todas essas causas estão sendo postadas e repostadas nacionalmente, até internacionalmente, né? E é muito importante pro clube isso. Agora é um clube que realmente se importa.
Bom, a gente tem que lembrar também que o Bahia, por exemplo, saiu na capa do The Guardian, e ao mesmo tempo que saiu na capa do The Guardian, ele saiu por um motivo muito bom. Ele saiu por atitudes que o clube teve e que refletiram na sociedade, como a gente estava falando aqui, como você falou da campanha Em Nome do Pai. Então, esse equilíbrio, ele é perfeito, porque a gente está citando aqui, Breda citou também lá, momento de você saber efetivar uma campanha, soltar uma campanha, isso de fato é real. É a parte publicitária, é o marketing. Só que as pessoas têm que ter em mente que mesmo o Bahia tendo esse pensamento, que é a realidade, um núcleo não tem nada a ver com o outro. Então a comunicação, por mais que ela espere o melhor momento para soltar, ela não tem nada a ver com o lado esportivo. As pessoas têm que separar isso, porque não dá pra gente levar isso em consideração na hora de efetivar uma coisa e você querer cobrar a efetivação dela porque o clube tá mal. O clube pode pensar isso porque, além de tudo, ele é gerido como uma empresa. Mas o torcedor tem que saber separar, porque isso não pode ser muleta para críticas, já que por trás dessas campanhas são situações fenomenais que o Bahia está abordando, que o Bahia está lutando e que o Bahia está desejando mudar. Bom, além disso, ele trouxe uma reflexão que eu gosto muito de ter, que eu debato bastante com alguns amigos, que é sobre o lado conivente da mídia, o lado que a mídia pouco debate, que a mídia pouco se expõe, para não gerar comentários ruins, comentários negativos para a empresa. E eu acho que isso é um lado muito ruim. É necessário a gente da área de comunicação também fazer essa autocrítica, porque para mim a mídia tinha que abordar isso. Como eu falei, eu não consigo ver isso somente como questão política, como questão de politizar essa situação. Até porque você falar de homofobia no futebol, preconceito com homossexuais, você está falando de gente morrendo, de gente sendo agredida. E a mídia, ela, digamos que pisa em ovos para comentar sobre algumas situações que deveria ter uma abordagem mais pesada, mais precisa, uma abordagem mais objetiva. Também, como o Bahia faz, a mídia tinha que sair, inclui os clubes nisso, óbvio, tinha que sair desse âmbito de só campanhas, e aí partir para a prática no dia a dia mesmo. Nos debates, nas mesas redondas. Enfim, fica a minha crítica aí e minha reflexão sobre esse lado da mídia, obviamente, na minha visão.
Você falou da mídia, e eu estendo isso para os clubes também, né?
Exato,
os próprios
perfeito,
clubes,
perfeito.
Essa conivência vem dos próprios clubes. A gente recentemente viu um caso até que foi de encontro a isso, eu achei bem bacana. Que foi o caso do julgamento de Mari Ferrer, que acho que todos os clubes, se não todos, a maioria dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, grande maioria, né, imensa maioria, se posicionou nas redes sociais, colocou lá a hashtag Justiça por Mari Ferrer, enfim. Eu achei bem bacana, mas eu concordo que ainda há muita conivência, ainda há muita omissão, né,
perfeito.
Posicionamento. Acho que as pessoas ainda vivem naquele... As pessoas da área de comunicação ainda vivem naquele... jornalista precisa ser imparcial sempre. O que não é o caso.
Exato.
O jornalista precisa ser imparcial quando existe essa obrigação, né? Questões humanitárias não devia existir imparcialidade. Se você é ser humano, você tá do lado do ser humano, né? Você tá do lado da vida, você tá do lado das coisas que importam de fato. Então, pra mim, isso é realmente uma grande bobagem. A mídia não expor esse lado, não botar a cara a tapa e não tratar esses casos da forma como eles deveriam ser tratados, né?
Uhum. É uma abordagem muito, muito rasa, muito superficial.
Exato, é uma abordagem muito rasa. E Braylor fala isso de maneira perfeita, né? Porque ele é um dos poucos, inclusive, que trata
Exato.
Isso de
Bota
forma mais aprofundada. É, de forma mais aprofundada, como em diversas matérias que ele fez sobre o próprio Bahia, sobre as próprias ações afirmativas do Bahia. É, que ele realmente destrincha isso e mostra o porquê é tão importante, o porquê é tão relevante. E realmente eu acho que o caminho é esse. E eu vejo isso mudar, aos poucos vem mudando, mas eu ainda acho que falta muito. Então é isso, fechamos aqui essa série de podcasts, os três podcasts, né, com essa temática muito importante, muito relevante para ser discutida. Fechamos hoje com essa discussão bem bacana, né, com esse áudio maravilhoso de Braylor Pires e essa argumentação legal aqui entre eu e Marcelo. E acompanhe o resto da matéria, né? E espero que vocês gostem. Marcelo, obrigado. E obrigado a Braylor Pires também, né? Obrigado especial a ele pela
Exatamente.
Atenção, pela fala, pelo cuidado, né, com as palavras. É realmente um ser humano e um jornalista de muita qualidade.
Exato. Primeiramente, agradecer as pessoas que ouviram, as pessoas que se prestaram, que ficaram à disposição de ter essa reflexão com a gente. Espero que a gente receba muitos comentários com relação a isso, porque nosso objetivo desde o princípio era atingir as pessoas, era gerar esses debates. Agradecer também a Braylor, porque ele foi super solícito, ele me atendeu muito bem, foi super cuidadoso com nossa equipe em geral. Ele sempre se demonstrou à disposição. E agradecer a ele também por trazer reflexões tão necessárias, né? Por trazer reflexões que a gente precisava ter, que a gente precisa ter, por reflexões e por atitudes que ele tem, como você bem falou, de um jornalista que não tem medo de colocar o dedo na ferida, não tem medo de cobrar, não tem medo de expor. E é isso. Espero que as pessoas tenham gostado e que reflitam e que debatam ainda mais sobre esses casos que a gente trouxe aqui.
E aqui encerramos, né? Tchau, tchau e até a próxima.